Agora, para o investidor pessoa física, não deixa de ser importante ter reserva, como você falou, ter, e aí ele pode caminhar para outros investimentos. A renda fixa, as pessoas se enganam, acham que é só aquele CDB de liquidez diária que coloca lá, o Tesouro Selic. Pô, na renda fixa é o universo, você tem Tesouro IPCA, você tem títulos pré-fixados, você tem outros ativos financeiros que podem compor a carteira de um investidor. Então é importante que o empreendedor tenha caixa na empresa, quem tem caixa rei, seja para comprar uma nova empresa, seja para investir em um novo projeto, então isso é um fato, precisa ter responsabilidade, não só distribuindo tudo, porque o empreendedor digital ganha dinheiro rápido e aí já quer comprar um carro novo, já quer trocar de casa, já quer fazer uma viagem.
Como é que vocês estão? Eu estou muito feliz de estar de volta. Para quem não me conhece, eu sou a Gabi e vou acompanhar vocês nesse episódio que está um arraso, porque a gente vai falar de coisa boa, de coisa incrível, que são investimentos. Então, eu estou muito bem acompanhada com o Lucas e o Thiago Bozo, que são produtores do nicho de investimentos, são sócios do Tio Fizz e também da VIX Consultoria de Investimentos. É um prazer recebê-los aqui.
Obrigado pelo convite, Gabi.
Muito obrigado.
Empolgada, gente. E hoje eu quero falar também sobre investimentos, mas antes eu queria saber da vida de vocês. Então, vamos voltar todas as casas, quero entender como que vocês chegaram pro nicho de investimentos, principalmente no mercado digital, se a galera flertou com engenharia civil antes, não parece um caminho muito lógico, né?
Então, boa parte, obrigado pelo convite mais uma vez, você e todo o time da E2, e boa parte, inclusive, das pessoas que trabalham no mercado financeiro vem da área de engenharias, né? Então, acho que depois que o pessoal faz a faculdade, entende que existem outros caminhos, outras possibilidades, e vão seguindo ali pro nicho de investimentos. A nossa parte com investimentos começa, na verdade, bem antes de iniciar o projeto Tio Fizz, VITS Consultoria. Começou lá em 2015. Em 2015, meu pai acabou falecendo e a gente teve que lidar com um volume financeiro um pouco maior ali para lidar. Eu não queria deixar tudo na mão de uma gerente. Então a gente falou, vamos ter que aprender sobre isso para entender um pouco melhor como é que funciona e eventualmente não ser enrolado, né? Essa pessoa que eu conheço há pouco tempo não dá para lidar 100% com o dinheiro da nossa família. Então para a gente ter uma segurança maior, comecei a buscar sobre investimentos. E aí, enfim, fui gostando, fui buscando cada vez mais informações, ler livros, informações de internet que tem disponível já há bastante tempo. E aí a gente caiu no mundo dos investimentos. Mas aí, enfim, tempo foi passando, anos foram seguindo. E em 2020, ali na pandemia, eu estava trabalhando com construção civil. Estava em obra na época, etc. E eu tenho um amigo de longas datas, Matheus, que é sócio nosso. Hoje ele é o especialista que fica à frente da página do Tio Fizz. Estava trabalhando na XP Investimentos, né? Ele estava trabalhando já como assessor de investimentos e a gente teve a ideia, pô, Thiago, vamos abrir uma página para a gente compartilhar conhecimento voltado a fundos imobiliários, que é até um ponto que a gente pode depois entrar um pouco mais a fundo, que é um tipo específico de investimentos.
Que eu adoro, inclusive.
É, basicamente...
Já, a galera que acompanha, já teve outros episódios que eu trouxe a minha dor, e do alto da minha ignorância, tá? Mas eu comecei com ações, e aí...
Isso.
Foi bom pra mim. E aí, fundos imobiliários me traz uma segurança um pouquinho melhor. Então, é o que eu gosto mais, assim. Faz sentido pra minha vida e que ótimo que vocês especializaram nisso. Então, é um conteúdo que eu gosto muito.
Exato. A gente decidiu focar nisso porque, primeiro, nessa carteira de investimentos que veio do nosso pai, já tinha ali um pouco de fundos imobiliários envolvidos e Matheus também tem uma veia muito imobiliária na família. Então, a gente decidiu, pô, a gente já investe nisso há tempo, a gente tem conhecimento sobre isso, vamos falar exclusivamente sobre isso. Na nossa visão, falar sobre várias coisas não seria um foco muito interessante. Então vamos focar em fundos imobiliários, vamos abordar exclusivamente sobre isso e a gente abriu a página. Lá em abril, 13 de abril de 2020, a gente abriu a página e aí começamos a compartilhar conhecimento sobre fundos imobiliários.
E isso era só eles dois, eu ainda nem fazia parte do projeto, nada disso.
É, em abril de 2020. E aí, inicialmente na página, inclusive, eram dois especialistas, era eu e o Matheus. Hoje tem lá só a fotinha de Matheus, só ele aparece nos conteúdos, mas durante 4 anos eu também ficava à frente da página, a gente gravava lives juntos, produção de conteúdo, os dois juntos, stories, todos os dois juntos. Aí no ano passado, em 2024, a gente tomou a decisão de ficar somente um à frente da página para poder tocar outras áreas e aí que entra a VITS, entram outros investimentos. Então, acho que eu falei bastante aqui. Dei um pouco desse retrospecto, mas a gente pode ir passando aqui por etapas para talvez ficar um pouco mais claro isso, né?
E quando eles estavam vivendo já o Tio Fizz,
isso.
Em 2020, estava fazendo o quê?
Em 2020, eu tinha acabado de entrar na faculdade. Eu entrei em faculdade de engenharia mecânica e foi bem quando começou a pandemia. E eu entrei na faculdade pública. Então, a pandemia parou a faculdade. Não tinha aula, não tinha nada. Então, eu estava fazendo até empresa júnior nessa época. E aí, perto de novembro, mais ou menos. Perto de novembro de 2020, eles já estavam produzindo conteúdo no Tio Fizz, já estavam começando o projeto. Eu fui trabalhar em Maceió, numa obra lá, ligada à engenharia mecânica. Passei 4 meses lá trabalhando. E aí, assim que eu voltei de Maceió para Salvador, E quando eu fui pra Maceió, já era um projeto específico, eu sabia que ia passar uns 4 meses lá mesmo. Voltei pra Salvador, e aí o Thiago falou, não, ó, você tá voltando pra Salvador, a gente tá aqui com o Tio Fizz, eles já tinham feito até um primeiro lançamento, então já tinham começado a vender minimamente. Talvez nem imaginavam que ia virar um negócio de fato ainda, mas já estavam começando a tracionar como um projeto educacional mesmo, de infoproduto. E aí ele falou, não, vem cá trabalhar com a gente. Aí eu, assim, entendendo como que funcionava o projeto, ele mesmo já me direcionou até pra ser parte ali de tráfego. Então foi a primeira experiência que eu tive mesmo, até no Tio Fizz, era focado exclusivamente na parte de tráfego. Eu comecei a estudar tráfego, comecei a aprender sobre, comecei a gerenciar minimamente as campanhas, e aí com o tempo que foi evoluindo para assumir outras áreas, até hoje em dia eu me considero muito o estrategista do projeto, o estrategista digital. Então boa parte da estratégia digital que a gente vai fazer, seja de novos produtos que a gente vai acabar lançando, seja de linha de comunicação que a gente vai ter no Instagram, no YouTube, de lançamentos que a gente vai fazer, de linha editorial de lançamento, eu acabo tocando toda essa parte, mas eu dei o início a partir do tráfego. Foi a primeira experiência que eu tive trabalhando com o Tio Fizz, até depois evoluir para outras coisas.
Ai, que incrível. E a gente vê que, olhando da ótica de Edus, tá? A gente vê que investimentos, finanças, é um nicho muito sólido do digital. Tem uma boa fatia ali. Então, tem uma concorrência e uma competitividade muito grande.
Bastante.
Como que vocês identificam, e até nessa frente, olhando estrategicamente para o negócio, como que vocês identificam oportunidades de se destacar dentro do mercado?
Foi exatamente pensando nisso que a gente também focou em fundos imobiliários. Era o fato da gente ser já especialista nisso, já investi há bastante tempo, mas a gente falou, pô, se a gente escolhe um tipo específico de investimento, a gente vai conseguir gerar uma identificação maior. Pô, eles só falam de fundos imobiliários. A pessoa que se identifica com fundos imobiliários naturalmente vai querer seguir a gente, vai querer acompanhar a gente. Então, acho que foi um acerto muito grande. Hoje, assim, tem vários outros pessoas que produzem conteúdo também para fundos imobiliários, mas acredito que do Brasil, talvez hoje a gente seja a maior referência.
Falando de até
de página,
isso,
etc.
E como dessa área de infoproduto mesmo, fundo imobiliário, a gente estaria, eu diria que a gente está entre os maiores mesmo. E na época que a gente começou, já existiam vários grandes players. Já tinha o Primo Rico, já tinha Bruno Perini, já tinha um pessoal que produzia conteúdo de investimentos. Então, isso que o Thiago trouxe é muito verdade. Essa ideia de, pô, vamos focar especificamente em fundo imobiliário. E várias vezes a gente flertou com a ideia de, pô, vamos abrir mais, vamos falar de outros investimentos. A gente imaginou que era um caminho até mais fácil para crescer do que ficar nichado só em um tipo de investimento. Mas, olhando hoje o retrospecto, eu acho que foi um acerto muito grande a gente focar só em fundo imobiliário, porque ajudou nessa diferenciação. Então, quando o cara quer aprender sobre fundo imobiliário, ele quer tirar alguma dúvida sobre fundo imobiliário, ele pensa no Tio Fizz, porque é mais fácil. Se eu sou um cara específico disso, ele sabe que lá ele vai encontrar o conteúdo para isso. Então, a gente sempre focou muito nesse tipo específico de investimento por conta disso, nessa ideia de conseguir se diferenciar.
E um ponto importante, desculpa te interromper, a gente nunca teve pretensão, inicialmente em 2020, quando a gente abriu, de se tornar um negócio. A gente começou porque a gente falou, vamos compartilhar conhecimento, entregar. A gente estava na pandemia, eu estava trabalhando em obra, mas teve um período ali de março, que foi quando estourou a pandemia, até maio, que ficou ali um hiato, né, um espaço sem fazer nada. Então, estava em casa, vamos produzir conteúdo. E a gente foi produzindo conteúdo sem pretensão nenhuma. Só que a própria audiência, as próprias pessoas que seguiam a gente falavam, pô, vocês têm algum curso? Vocês têm alguma mentoria? Então, foi assim que a gente começou a desenvolver. E aí, só em dezembro de 2020, a gente abriu a primeira turma. E essa primeira turma, quando a gente abriu, foi um sucesso. A gente teve 33 alunos. Hoje é pouco para o volume de alunos que a gente tem. Mas que na época, para um primeiro lançamento, a gente falou, olha, talvez aqui tenha um negócio. Tanto que em 2021, eu e Matheus, a gente falou, no final de 2020, a gente falou, eu vou sair da empresa de engenharia, você vai sair da XP. E na época, eu estava trabalhando até na Multifamily Office, que é outra, uma gestora do patrimônio de grandes famílias. A gente saiu dos negócios para focar 100% no digital. E aí, de 2021 para cá, a gente foi turma após turma, crescendo o número de alunos, crescendo a nossa base. Hoje são mais de 7 mil alunos, mais de 5 anos aí produzindo conteúdo voltado para fundos imobiliários.
É 570 mil hoje de seguidores no Instagram também.
Caramba, muita gente.
Uhum.
E imagino que vocês tenham muitos casos de pessoas que, tipo, eram haters de investimento e se encontrou no FII através do conteúdo de vocês.
Total, total. A gente, inclusive, um ponto que você trouxe muito interessante é que a maioria dos brasileiros vai pelo caminho que você foi. Tipo assim, ele quer começar...
Que óbvio, a gente é super estimulado em todos os...
Exatamente.
Tem que investir em ações. E eu tava naquela... isso a gente tá falando uns 10 anos atrás. De novo, tô entregando minha idade aqui, mas enfim. Há uns 10 anos atrás, era tipo um caminho básico. Você montava sua reserva de emergência, e aí, 10 anos atrás era um período pré-pandêmico. 3 meses, 4 meses de reserva era incrível. A gente nunca ia imaginar que a gente ia precisar ficar um ano ali.
Total.
Capengando, hoje em dia isso mudou. Mas tipo, você tem reserva de emergência... E eu morava com os meus pais na época. Então, tinha minha reserva de emergência bonitinha. E aí, tipo, tava na hora de dar o próximo passo. Qual que é o próximo passo?
É isso, a turma pula pra ações, né?
Aí, vamos pra ações. E na época, fui pra varejo, cara.
Nossa. É.
Sim.
Magazine Luiza.
Via varejo.
Sim, fui pra varejo. E aí, tipo, tava bombando, assim. Teve, acho que eu comprei umas por 17, 18. Aí, foi pra 28. Passou 2 dias, tava R$6. E eu, desesperada que sou, porque eu tenho um probleminha na cabeça. Aí eu falei assim, ai não, eu perdi tudo. E aí comecei, daí tipo, perdi, assim. Aí abandonei, fiquei traumatizada. Falei assim, não, vou deixar o meu dinheiro no CDB mesmo. Porque é seguro, não vou mexer mais. E aí eu encontrei fundos imobiliários depois. E aí eu falei, tá, vou me aventurar nisso. Porque, tipo, baixo nível de perder. E se vier, tá ótimo.
Uhum.
E... tinha o lance de que vem mensal, né? Exatamente. Então, as melhores notificações que a gente recebe,
eles tá ali chegaram,
eu amo. Mas eu tive essa dor, a minha jornada foi de dor mesmo no começo dos investimentos.
E a maioria dos brasileiros é assim, porque ações encanta muito mais também. A galera vê, pô, o cara tem 100% de rentabilidade, 150%, vê um caso de uma NVIDIA dessa da vida e acha que vai acertar.
E eu falo assim, nossa, eu vou também, porque eu sou inteligente.
Exato.
E vai acontecer comigo.
Exatamente.
Foi o completo oposto.
Ele encanta mais, só que o caminho natural é que a pessoa... na verdade, comece por fundo imobiliário, se ela quer entrar na renda variável. Porque é um caminho mais seguro, é um ativo que é muito menos volátil, ele tem muito menos risco, então, envolvido de... até decisões emocionais, tipo, quando a gente esteve lá na pandemia, o mercado de ações chegou a cair 50%, se não me engano.
40%,
50%. Eu digo pelo Ibovespa, 50% de queda, se não me engano. E o IFIX, ele cai bem menos. Acho que ele tem um terço de volatilidade do que tem um... então, a pessoa se sente mais segura nisso. E tem essa questão também da renda mensal, que todo mês cai esse rendimento, isso também traz uma segurança, pô, independente do valor da cota tá oscilando ou não, eu tô tendo ali o meu rendimento.
Você tá vendo um dinheiro chegando.
Exatamente.
Por mais que a gente não use, porque daí eu coloco lá pra ele já se reinvestir automático, mas eu me sinto rica. Tipo, meu Deus, tá chegando grana, é do nada.
Uhum.
Estamos aqui conversando, os nossos rendimentos estão trabalhando.
Exatamente.
Isso é ótimo, eu me sinto muito segura com o FIIs. Mas vocês começaram a trabalhar com investimento, principalmente você que é o irmão mais velho, né? Do alto de uma dor, e aí vocês transformaram isso no negócio. Quando a gente tem um negócio, que a gente tá falando aqui em sumariamente para empreendedores que estão vivendo digital, e aí... vamos supor que todo mundo aqui está com a empresa estruturada, vocês estão com a empresa super estruturada, né? Caixa está batendo, está sobrando muito, a gente vai começar a investir agora. Por que que é extremamente importante o empreendedor ter um fundinho ali investido em fundos imobiliários, ou seja, qualquer tipo de investimento? E como que funciona também, eu já queria aqui linkar nisso, a consultoria da VIT serve Perfeito. Também para empreendedores, para empresas?
Perfeito. Para o empreendedor que tem um negócio, uma empresa, aí não tem jeito, é realmente investir em renda fixa, tem que ter sua reserva, né? Querendo ou não, se você vai pegar o que aconteceu no mercado digital nos últimos anos, pô, 2019, antes era um lead barato, a gente tinha uma escala muito maior, poucas pessoas falando. De 2020 para 2021, 2022, o mercado cresceu muito e também todos os negócios performavam bem. Qualquer produto que você lançava,
nossa,
você conseguia ter um resultado.
Tipo, o black da sorte, da pandemia.
Exatamente. Só que a partir de 2023, 2024, você começa a ver uma ressaca, né? Então, o mercado cresceu muito e aí, naturalmente, tem uma queda como qualquer mercado, em qualquer nicho. Então, quem não tinha caixa, provavelmente passou por um sufoco. Quem não se reinventou, passou por um sufoco. Desde que a gente abriu o Tio Fizz enquanto projeto, a gente cresceu ano após ano. 2020 a gente fez um resultado, 2021 outro resultado, a gente foi só crescendo. Então, é importante que o empreendedor, ao longo dessa jornada dele, ele forme um caixa. Porque momentos difíceis vão acontecer. Exato. 2025, por exemplo, é um ano que está desafiador para todo o mercado. A gente participa de outros masterminds, a gente foi no encontro agora que a Eduz proporcionou junto com o Rosa, e a gente conversa ali com as pessoas e fala, velho, esse ano é um ano mais difícil, né? Um ano que a gente está, por exemplo, para o nosso nicho de investimentos, uma Selic é 15%, a renda fixa está rendendo muito bem, né? Ela está rendendo de forma bruta mais de 1% ao mês. Então, Por que alguém vai querer investir em fundos imobiliários nesse momento? Então, esse é um ano mais desafiador, mas que a gente, por ter uma reserva de anos anteriores, sempre com muita responsabilidade na empresa, então, pô, a gente tem contabilidade, a gente tem um setor financeiro que cuida ali das contas, muita responsabilidade no que vai distribuir de lucro para formar um caixa, porque justamente nesses momentos, como esse ano é um ano mais desafiador, você tem a possibilidade de seguir investindo e seguir no jogo. Então, para o empreendedor, ele tem que ter, não se preocupar em investir em ações, não vai pegar a caixa da empresa e investir em ações, fundos imobiliários, nada disso.
Bitcoin.
É investir em renda fixa, realmente que tem uma liquidez ali, pode até colocar alguma coisa mais a prazo, mas boa parte realmente com liquidez. Agora, para o investidor pessoa física, não deixa de ser importante ter reserva, como você falou, ter, e aí ele pode caminhar para outros investimentos. A renda fixa, as pessoas se enganam, acham que é só aquele CDB de liquidez diária que coloca lá o Tesouro Selic. Pô, na renda fixa é o universo. Você tem Tesouro IPCA, você tem títulos pré-fixados, você tem outros ativos financeiros que podem compor a carteira de um investidor. Então é importante que o empreendedor tenha caixa na empresa, quem tem caixa rei, seja para comprar uma nova empresa, seja para investir em um novo projeto. Então isso é um fato, precisa ter responsabilidade, não só distribuindo tudo. Porque o empreendedor digital ganha dinheiro rápido, e aí já quer comprar um carro novo, já quer trocar de casa, já quer fazer uma viagem.
E nesses eventos, vocês vieram do evento do Roser agora, né? Cara, qualquer papo dá negócio. Se você não tem caixa para investir,
não tem,
perde a oportunidade. Exatamente. A Vitz, inclusive, a possibilidade da gente abrir foi porque a gente tinha caixa para investir. Você vai pegar uma sala comercial nova, você vai investir em equipe, maquinário, tudo isso precisa de capex, você botar dinheiro para o negócio acontecer. Então, para o empresário, tem que ter realmente uma reserva, e para o investidor, aí sim, ele caminhar para outros investimentos sem dar esse pulo que você deu aí para as ações direto. Começar...
E aí eu errei, eu fui moleque.
Fundos imobiliários e para ações, beleza?
E como que funciona a consultoria da Vitz? Aqui na descrição do vídeo a gente já colocou todas as redes sociais, todos os sites para a galera ir mesmo atrás de vocês. Mas eu queria que vocês explicassem como que funciona o processo da consultoria, que é algo mais específico, né?
É, exato. Você quer explicar?
Ah, vamos lá, de forma breve aqui você complementa.
Ah.
Ao longo desses anos, Gabi, que a gente formou, como a gente falou, mais de 7 mil alunos, os próprios alunos chegavam pra gente. Matheus, Thiago, eu gostei do curso, eu aprendi com vocês, hoje eu tenho um senso crítico, eu consigo questionar meu gerente, meu assessor, mas na prática eu não tenho tanto saco para acompanhar o mercado. Assim, eu tenho outras atribuições, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha família, eu quero chegar de noite, quero ficar com meus filhos, quero no final de semana poder curtir. Esse negócio de ficar acompanhando notícias, investimentos, não é pra mim. Mas eu confio em vocês, eu quero que vocês cuidem dos meus investimentos. E aí eu, Matheus e Lucas, a gente foi quebrando a cabeça. Pô, como é que a gente pode trazer uma solução para esse aluno nosso, que confia na gente, que quer que a gente cuide para ele? E a gente ficou pensando, viu os modelos que existiam no mercado. Então, banco, você tem basicamente a figura de um gerente, a gente não ia se tornar gerente de banco. Você tem a figura da assessoria de investimento. A gente olhava e era um modelo que na nossa visão tinha muitos conflitos de interesse. Porque o assessor, a remuneração dele é em cima de uma comissão. Então tudo que ele te recomenda tem uma comissão envolvida. Só que infelizmente no Brasil... O modelo, ele comissiona quem empurra produtos ruins. Ele paga mais para quem tem produtos ruins. E a gente fala, não dá para a gente estar nisso. O aluno, ele está confiando em mim e eu não vou ter uma remuneração maior e empurrar um produto ruim para ele. Então, qual é o modelo que a gente poderia fazer que fosse alinhado com esse aluno, que fosse transparente? O modelo de consultoria, que é um modelo onde eu tenho uma taxa fixa pré-acordada com o meu aluno e a gente cuida do patrimônio, dos investimentos dele de forma transparente. Ele vai saber exatamente quanto é que ele está pagando e, além disso, alinhado. Porque... a nossa remuneração cresce se nosso aluno cresce o patrimônio também, se nosso cliente da Vitz. Então foi assim que a gente teve a ideia. Beleza, então vamos abrir um modelo de consultoria, vamos formatar aqui a empresa, trazer consultores para trabalhar junto com a gente e assim a gente fazer esse atendimento. Então foi assim que surgiu a Vitz, né? Nessa dor dos alunos e dessa confiança que eles tinham da gente poder atender.
Exato.
Que máximo! Então, consultoria para a galera que já está ali, mas não tenho tempo e vou poder viver enquanto vocês estão
cuidando,
procurando as melhores soluções. Que maravilha, gente!
Exato.
E quando que... E aí, talvez o Lucas pode colaborar mais nesse ponto. Na trajetória de vocês no digital, isso foi criando robustez, né? A gente já falou que é um nicho muito marcante. Eu acho que finanças e desenvolvimento pessoal estão ali, né, no top. É o que todo mundo precisa e vende muito. E aí vocês precisavam se destacar e ter uma robustez em relação ao negócio. Isso é muito aparecendo. Então, desde o começo, quando você chegou para o tráfego, você já veio com essa visão de que você... precisaria seguir uma estratégia que era um pouquinho diferente do que as pessoas faziam, ou você ainda bateu cabeça?
Mas você diz em relação ao tráfego que a gente realizava? Como a gente tá, assim como todo iniciante, eu acho que assim, quando você tá começando alguma coisa, você não tem que inventar moda. Então, a gente seguia a receita de bolo de quem eu tava ali aprendendo. Então, eu tive meu grande professor de tráfego, eu diria que foi Pedro Sobral. acho que 90% do mercado de gestores vieram por ele. É, e eu sempre fui muito em linha com o que ele passava ali pra gente. Claro que ao longo do tempo você vai descobrindo coisas novas e até relacionadas ao seu nicho que você está ali trabalhando, que varia um pouco do que seria o ideal praticado para a média do mercado. Então, por exemplo, falando um pouco do nosso público comprador, a gente foi descobrindo ao longo do tempo que as pessoas que, de fato, compravam nossos infoprodutos, que entravam na nossa base, que se tornavam alunos de fato, dificilmente era alguém frio, alguém que não teve um relacionamento prévio com a gente. Era alguém que já acompanhava o perfil, que já estava ali seguindo o nosso Instagram, que já assistia nossos vídeos de YouTube, já tinha algum mínimo relacionamento e que a partir daí, quando eu oferecia para ele, ele se tornava um aluno. É, então, o nosso público quente, ele era o público mais relevante, de fato, de pessoas que se tornavam alunos dos nossos produtos. E aí, isso fez a gente entender que, beleza, a gente precisa, então, sempre estar crescendo base. A gente precisa estar sempre distribuindo mais conteúdo, produzindo conteúdo massivamente para eu conseguir crescer essa audiência. Que aí, no final, eu vou ter as pessoas interessadas em comprar o meu produto, em fazer parte da nossa comunidade, enfim. Então, ao longo do tempo, a gente foi entendendo isso e aí a gente precisa ir balizando. Beleza, então, onde que eu vou destinar boa parte da verba que a gente está distribuindo aqui para o tráfego? Ao invés de eu ter uma verba muito relevante para o lançamento em si, ou para o remarketing do lançamento, ou para as campanhas de carrinho aberto, por exemplo, eu vou ter uma verba muito mais relevante em distribuição e eu entregar mais meu conteúdo e eu encontrar mais pessoas, que aí, organicamente, boa parte das pessoas vão se tornar compradores. Então, a gente foi entendendo e aí a gente passou também a procurar muito por novas formas de distribuição de conteúdo. Como que eu faço para ter estruturas de campanha que eu consigo trazer mais conscientização para o público, para que eu traga um cara do zero, que ele me conhece a partir de um tipo de conteúdo, eu tenho novos conteúdos que geram mais conscientização para ele do problema que ele tem, eu gero mais conscientização da solução para ele, do nosso infoproduto, até chegar o momento de quando eu ofereço para ele, tudo fez sentido, ele está alinhado com o que a gente tem para oferecer, e aí ele se torna um aluno. Então, boa parte do que a gente teve que ir desenvolvendo foi formas de conseguir crescer mais a base e depender menos ali de trazer pessoas frias e tentar convertê-las diretamente. A gente trabalhou muito para construir uma robustez maior na nossa forma de distribuição e criação de conteúdo, porque para o nosso nicho e para o nosso público a gente viu que isso era muito relevante.
E isso você só consegue, Gabi,
com dados.
Então, assim, a gente, vamos lá, desde 2020 para cá a gente sempre se preocupou com isso. Como é que a gente pode ter cada vez mais dados dessas pessoas que nos acompanham, quem são nossos alunos, quais são as dores e metrificar tudo isso? Porque tráfego é um jogo que você investe um volume financeiro significativo, mas se você não sabe para onde está indo esse recurso, você está queimando dinheiro.
Exato.
Então, a gente se baliza muito em dados. Então, todos os lançamentos que a gente faz, qualquer infoproduto que a gente lance, a gente tem lá métricas para acompanhar. Exato. Eu estou trazendo o cara certo, porque se não trouxer o cara certo, eu queimei o dinheiro, beleza, ele vai ter lá um micro resultado, etc. Mas não é meu público ideal para seguir na minha esteira, para ir eventualmente para uma Vitz, por exemplo.
Tanto que a gente trabalha hoje com um cientista de dados que justamente faz toda essa parte de traqueamento. Então, desde a pessoa que está vindo pelo tráfego, pelo anúncio de um anúncio específico que fala com a dor específica e consigo metrificar se esse cara que está vindo desse anúncio, ele está qualificado com o nosso público comprador, com as pessoas que têm de fato interesse e que vão se identificar com a solução que a gente vai apresentar para ele. E aí tudo isso é alinhado com a pesquisa de leads que a gente entrega, com a pesquisa que a gente tem para os nossos alunos, para saber, por exemplo, a gente tem que ter muito claro se a pessoa que está vindo do anúncio é alguém que já investe ou alguém que não investe. E até foi um dos erros que a gente bateu muito na tecla por muito tempo no começo. É que na nossa visão era o quê? Pô, eu tenho, na época, 2 milhões de investidores de fundos imobiliários, 1 milhão de investidores de fundos imobiliários, e eu tenho 200 milhões de brasileiros. Então, é muito melhor eu falar com um cara que ainda não sabe o que é fundo imobiliário e ensinar ele que existe fundo imobiliário, que é uma oportunidade de investimento, que ele pode receber renda passiva todos os meses, porque é um ambiente endereçável de pessoas muito maior. Tem muito mais pessoas que eu posso falar em cima disso. E a galera que já investe, que já conhece, é um ambiente muito pequeno. Então, é melhor falar com o pessoal que ainda não tem consciência do que é um fundo imobiliário. Só que no final a gente descobriu que esse pessoal não compra. Esse pessoal não acaba não avançando na esteira. Talvez não tenha a necessidade de comprar um produto, não vê a necessidade de aprender sobre.
Ainda vai ser um lead muito humoroso.
É isso. É aquele pessoal
educando,
que... Exato.
E talvez na hora que ele tiver com o impulso de compra, ele vai comprar do primeiro que aparecer.
Exatamente. Só que a gente não tinha essa consciência. E aí, a partir do momento que a gente começou a investir muito em estudar esses dados, analisar o nosso público, ver de fato quem é os compradores e tudo mais, a gente percebeu, pô, a gente está fazendo um lançamento aqui que 30% das pessoas que participam sabem o que é fundo imobiliário, os outros 70% nem sabem o que é. Mas quando a gente abre a turma e as pessoas de fato se inscrevem, 70% já investe. Então, quem está realmente tomando a decisão de se tornar nosso aluno é o cara que já investe. E aí, provavelmente, isso o que a gente enxergou na época, é que pô, é porque ele se identifica muito mais com a nossa solução. Ele tem mais a dor latente de que, pô, eu já tô investindo, só que eu tô investindo mal, eu tô perdendo dinheiro aqui, então eu preciso que alguém me ajude a investir melhor. E o pessoal que não investe ainda, não tem consciência, talvez não tenha essa dor tão latente. Então a gente percebeu, pô, a gente tem que falar com o cara que já investe. E aí a gente, com todo esse trabalho de estudar mais os dados, ter esse clareamento, a gente hoje consegue saber. Esse anúncio aqui está trazendo pessoas que já investem. Eu tenho a consciência muito clara de que esse cara, ele sabe que lá na frente, ele vai estar cometendo os erros que eu vou falar para ele que o investidor comete. Ele vai se sentir no lugar de quem está cometendo esses erros. Ele vai entender que, pô, beleza, eu realmente estou investindo assim, mas o jeito certo é investir desse jeito. E aí, a gente conseguiu melhorar muito os resultados por conta disso. Que a gente começou a trazer o pessoal que, de fato, está alinhado com o que a gente tem para oferecer. E só foi possível isso por causa dessa análise de dados todos que a gente faz.
Vocês anotaram, né? Que às vezes vocês estão aí rodando um monte de tráfego com uma curadoria que não foi tão legal. Vocês não estão olhando para os indicadores. E vocês estão aparecendo para muita, muita gente. A galera não compra. Às vezes vocês precisam voltar e dar uma pausa, respirar, analisar alguns indicadores do negócio para ver se você está alinhado com a persona que você está aparecendo, se eles efetivamente vão comprar. E se você tem um amigo que está com essas dores, e compartilha o vídeo com ele. Já manda lá naquele grupinho dos seus amigos, sabe? Que vocês compartilham coisa boa. Manda o vídeo dessa nossa conversa, porque eu acho que vai ser interessantíssimo eles pararem para analisar e fazerem um pouco como eles fizeram de olhar para esses indicadores que vão efetivamente fazer esse investimento de tempo e de grana em tráfego trazer um retorno que é o esperado. Já aproveita, ativa o sininho, porque a gente está trazendo muita gente bacana para o Educast. A gente tem playlists organizadinhas aqui, tudo perfeitinho, como eu gosto, vocês sabem. E vocês vão poder acompanhar, porque tem vindo uma galera muito, muito, muito foda. Episódios tão bons quanto esse, sabe? Que vocês vão, tipo, ter coisas que já dá para aplicar. Porque esse negócio do tráfego, você vai mandar para sua equipe agora. Depois que acabar, vocês já conseguem começar trazer indicadores que vocês vão olhar. Então já dá para aplicar, né?
Dá.
Com certeza, com certeza.
E é muito mais fácil. Porque tem uma galera que vai gastando. O meu algoritmo, ele é maluco, porque eu trabalho com isso. E aí tem anúncio que eu vejo e falo, tipo, meu Deus.
Não era pra mim.
Nossa, não, tipo, não. Qualquer anúncio que aparece pra mim, não é pra mim. Porque eu sou a pessoa que sujou a lista de todo mundo. Porque eu entro em tudo, gente. Mas é que eu trabalho com isso. Então eu vou entrando nos anúncios de todo mundo. Mas tem uns que eu vejo e falo assim, cara, é um minuto de nada com nada que não me leva pra lugar nenhum de um CTA vazio.
Total.
E, tipo, ok, eu tô desqualificada no rolê, mas eu tenho dúvida até se alguém muito qualificado entraria nisso. E aí, beleza, eu sou teimosa, eu vou pro perfil. E aí entro no perfil também, não tem nada tão seguro, nada tão robusto. Diferente do perfil do Tio Fi, né, do Matheus, tá aqui na descrição do vídeo pra vocês olharem também. A curadoria que vocês fazem de rede social, tem uma pessoa do time que olha especificamente pra isso? Ou o Matheus é muito fera assim?
Então, a gente tem um time com algumas
pessoas. A gente tem essa parte de como nosso público que a gente sabe que é relevante, que acaba comprando na ponta final, é esse pessoal quente. A gente dá uma atenção muito grande para que o perfil todo esteja alinhado e a comunicação que a gente faz esteja alinhado com o nosso público final. Então, e aí isso é uma coisa importante para todo mundo que produz conteúdo. A pessoa que visita seu perfil tem que ser muito claro para ela ali, porque você vai ter poucos segundos para clarear para ela o motivo. Tem que ser muito claro para quem que você fala, qual a solução que você tem, qual o nicho que você está envolvido. Não pode ter nenhum ruído nessa comunicação, porque a pessoa está no Instagram, ela não está ali procurando algo para comprar, ela não está procurando um novo infoproduto para acompanhar, ela está passando tempo ali, usando a rede social. Então, quando ela visita seu perfil, ela tem que ser muito claro quem é o que está ali produzindo conteúdo, qual é o nicho dele, para quem que ele fala. E se não ficar claro, a pessoa vai sair do perfil, não vai seguir, e muitas vezes pode ser o público interessado, pode ser o público que tem interesse no que você está falando, porque ele viu um vídeo que está alinhado com a comunicação, mas ele chega no perfil e se perde nisso. Aí ele acha que entendeu errado a mensagem, acha que talvez é um vídeo à parte que está ligado com o que ele tem interesse, mas enfim. Então, o perfil tem que estar alinhado. E aí hoje a gente tem um time mais robusto que trabalha com a gente. Tem tanto o Matheus como expert, que produz conteúdo, eu como estrategista, direcionando boa parte da linha editorial. E a gente tem hoje um social media, que toca a parte até de estruturar melhor essa linha editorial, organizar calendário de posts, etc. Trazer sugestão de conteúdo, buscar sugestões de outros players do mercado para trazer para a gente adaptar para um conteúdo nosso. E não só isso também, mas a gente tem um roteirista, que é um rapaz até que já produzia conteúdo sobre investimentos, então ele já conhece o nicho de investimentos. A gente tem essa peculiaridade que é um conteúdo um pouco mais técnico, então tem que ter um certo conhecimento para conseguir produzir conteúdo sobre isso.
E aí, é um técnico que conecta. Gente, depois vocês vão lá no Instagram do Matheus e aí vocês podem comentar que vocês vieram do Educast, tá? É muito técnico, porque é algo muito específico, mas conecta com todo mundo. É um perfil que você quer ficar.
A gente tenta trazer isso, né? A gente tenta trazer... A dificuldade é conseguir linkar o que é técnico, que às vezes pode parecer difícil de se entender, com algo que é para todo mundo, porque investimento é para todo mundo. Então, a gente conseguir fazer esse link, né, entre esses dois universos é o desafio diário da produção de conteúdo. E aí, mas enfim, voltando, a gente tem esse roteirista que produz os conteúdos. É, e fora também tem um time de audiovisual que faz edição dos, de tudo que a gente vai postar, de vídeo, YouTube, de Reels, de e Carrossel também. Então, é, tem esse time todo que trabalha hoje pra gente conseguir ter essa produção de conteúdo e trazer esse conteúdo voltado pro público certo, com a comunicação leve e fluida que não afaste o pessoal pela tecnicidade do conteúdo.
Então, tem sentido muito efeito, a galera tá mandando bem lá.
É, se a gente for olhar, então a gente tem 5 pessoas focadas em conteúdo. E no final, o infoprodutor, a base é produção de conteúdo. É o que a gente tem que mais. É onde você tem que dispor mais energia do negócio. No final das contas, é isso. Tráfego é importante, é. Cópia é importante, é. Se você vai ter páginas, cientista de dados também, não tem dúvida alguma que é importante, mas por onde a porta de entrada é produção de conteúdo. Então a gente só conseguiu crescer em audiência, trazer as pessoas interessadas, porque a gente entende da produção de conteúdo. E esse foi um diferencial, inclusive, acredito da gente, no mercado de fundos imobiliários, porque boa parte dos players são pessoas que já tinham mais, um pouco mais de idade que a gente, então a gente, por ser mais jovem, um pouco mais enrolado.
Essa barreira.
Nesse sentido. E a gente entendeu o jogo da rede social. O que é que a gente precisa produzir de conteúdo, como é que a gente faz para chamar atenção. Então, onde a gente mais investe, seja em mentoria, seja em curso, seja em capacitação, para aprender mais sobre produção de conteúdo e ter um time robusto dedicado a isso. Não tem para onde fugir.
Agora, conteúdo é uma peteca que não pode deixar cair, porque tem que ser todo dia ali produzindo conteúdo, todo dia a forma de produzir conteúdo muda. É, novos formatos de Reels que funcionam mais, o pessoal agora para de consumir um tipo de conteúdo, vai para outro, você encontra um conteúdo que funciona, mas depois de 2, 3 semanas já não engaja tanto, tem que encontrar outro formato. Então é um trabalho diário, todos os dias produzindo conteúdo, porque cada vez que você, se você para de produzir conteúdo, você está se esfriando com a sua audiência, você está perdendo conexão com a sua audiência, são pessoas que tinham interesse, que talvez estavam prontos para dar um próximo passo, e que se você volta para trás, se você para de produzir conteúdo, se você se distancia deles, outro perfil vai lá, toma a atenção deles, começa a ser o foco deles, eles passam a se interessar mais pelos produtos deles, de certa forma. Então é sempre a gente briga pela atenção hoje na rede social. Hoje a rede social é uma briga pela atenção. Então você tem que estar constantemente ali produzindo conteúdo, sempre em cima, sempre tentando inovar, trazer novas formas de engajar com o pessoal, para que você consiga se manter ativo na rede social. E é um desafio diário isso.
É, porque a galera, qualquer coisinha é algo que estourou e não se faz mais. É. Como você disse, muda muito.
Total.
E já que a gente está falando de time, eu queria entender como que foi o processo de construção do time de vocês. Porque vocês saíram de algo pequenininho ali, que nem era negócio, e aí começou a virar um negócio. Geralmente, a galera, e aí os empreendedores que estão assistindo a gente, podem concordar que a hora que começa a crescer, tem tudo para dar certo, mas também tem tudo para dar errado, né?
Exatamente. O time vai inchando com o tempo, então a gente já precisou, eventualmente, enxugar ali algumas coisas que não estavam fazendo sentido. Mas o que é que a gente foi fazendo ao longo do tempo? A gente foi indo onde a gente tinha dor. Então começou aí, Matheus. Pô, beleza, aqui a gente consegue fazer tudo. Então no início eu fazia a página, parte de e-mail marketing, tráfego, etc. Aí depois trouxe Lucas, tocou 100% a parte de tráfego. Beleza, o número de alunos foi crescendo. Quem é que vai dar suporte para esses alunos? Só eu e Matheus, a gente ficava o dia todo ali no WhatsApp. Vamos contratar uma pessoa de suporte. Pegamos um aluno nosso, que era a referência ali, que ajudava por proatividade. Pô, você quer ser no nosso time de suporte? Quero. Beleza, cresceu mais o número de alunos, vamos trazer um segundo suporte. Pô, a gente está precisando agora de dados. A gente está aqui no escuro, não estamos entendendo. Vamos contratar um cientista de dados. Então, cada contratação foi em cima de dores que a gente tinha. Essa produção de conteúdo é uma tarefa incansável. Então, no final das contas, ficava eu, Matheus e Lucas o tempo todo ali. Chega uma hora que o ócio criativo acaba também. Então, beleza, vamos trazer alguém que entenda de investimentos, que possa trazer uma dica nova pra gente. Trouxe lá o redator, o roteirista, que já entende de investimentos, que pode trazer sugestões novas. Então, cada contratação que a gente fez, hoje a gente está, acho que em 13 membros, 14 membros, talvez, foi em cima de dores que a gente tinha. Ah, vamos entregar uma solução nova aqui para os nossos alunos com uma carteira recomendada. A gente contratou um analista CNPI para poder dar recomendações de investimento. Então, a gente foi step by step, sabe? Contratando a medida de dores que a gente tinha de necessidades, e aí foi crescendo esse time. Hoje tem jurídico, tem contabilidade, tem advogado, tem o time foi crescendo, né? Mas baseado em dores. Eu acho que no final é isso. Não é sair contratando a torta e a direita, porque depois sua folha fica inchada.
Uhum.
E aí, eventualmente, você pode se enrolar. Então, aí contratando com responsabilidade, sabe? Fazer o que faz sentido, ver até onde você pode alcançar, dar o próximo passo. Mas é importante. Crescer é importante.
E por muito tempo, o Tio Fiz, o projeto como todo, era eu, Matheus e Thiago. Até por um tempo relevante, era Matheus e Thiago. Depois de alguns meses que eu entrei, e por muito tempo era eu, Matheus e Thiago, nós três, numa salinha até lá em casa, no escritório.
Escritório da nossa casa, né?
Lá em casa, quebrando a cabeça os três, e acho que uma das partes mais relevantes até para conseguir montar um time é que tem que, por um tempo minimamente considerável, você aprender tudo. Você tem que tocar todas as áreas. Porque você só vai conseguir cobrar de alguém, você só vai conseguir delegar alguma coisa se você sabe o que você está cobrando. Se você sabe o que você está delegando.
Delegar? Deu uma crisezinha?
Até hoje é um desafio delegar. Sempre é um desafio, porque todo mundo sempre vai ter aquele viés, tipo, eu faço melhor, sacou? Então eu tô tentando ensinar alguém a fazer alguma coisa, a não ser que você realmente, sei lá, se encontre alguém que é muito qualificado, que já no começo já consegue tocar tranquilamente alguma coisa que você tá delegando, mas no geral você sempre quer botar seu dedo ali, sempre quer fazer do seu jeito, e às vezes o jeito que a pessoa quer fazer nem é errado, mas não é o seu jeito, e aí você fica nessa de querer não largar o osso de algumas tarefas. Então delegar sempre é um desafio, mas eu acredito que fazendo um bom treinamento, você estando com o time certo, as pessoas alinhadas com o que você tem para integrar e tal, inevitavelmente você consegue passar por esse processo de delegação. Mas para mim, para construir time, você precisa antes ser um generalista. Você sabe fazer tudo, você já tocou minimamente em algumas das áreas, porque hoje a gente tem um gestor de tráfego, e não sou eu mais que gerencio 100% das campanhas. A gente tem um gestor que trabalha com a gente. Mas eu só consigo chegar para ele e falar, pô, por que essa campanha tá desse jeito? Vamos subir uma campanha nesse formato aqui, vamos começar uma nova captação, eu sugiro a gente fazer essa estrutura de campanha aqui, porque lá atrás eu tinha que tocar essas campanhas, eu tinha que criar as campanhas, eu tenho que saber como é que funciona o gerenciador. E até hoje, eu também tô sempre também tocando, subindo campanha junto com ele uma boa parte do tempo, porque eu gosto também do tráfego, é uma das áreas que eu gosto de estar trabalhando em cima. Mas eu só consigo ter esse know-how para delegar e cobrar coisas nesse sentido, porque eu já tive que colocar a mão lá atrás, em cima disso. Isso vai para tudo, vai para a parte de meu marketing, vai para a parte de produção de conteúdo, vai para a parte de edição de vídeo. Então, todas as áreas, você tem que ter minimamente alguma noção para poder delegar. Eu não acho que seria um caminho saudável você já querer começar uma operação e, eu quero fazer algo nesse sentido aqui, eu não sei como é que funciona, mas já vou contratar alguém que sabe fazer, a não ser que você também está trazendo alguém que já tem, você consegue confiar nessa pessoa. Uhum. Você sabe que você tem experiência suficiente para, não, beleza, pode deixar aqui, eu toco isso tranquilamente, pode deixar que eu assuma essa responsabilidade e vou fazer bem feito. Beleza, mas ainda assim, de alguma forma, você tem que ter algum conhecimento para conseguir cobrar disso, para conseguir trabalhar em cima disso. Então, acho que essa parte de você ser um generalista antes de delegar as coisas para outras pessoas é muito importante. Falando em construção de time. Fica.
É porque às vezes a galera vai se deslumbrando, porque tipo, agora tem uma gordurinha de grana aqui, vou ter mais 4 pessoas para trabalhar.
É confortável.
É confortável demais. E tem uma questão muito egóica até de tipo, nossa, agora eu tenho um time de 80 pessoas e... E realmente, quando tem muita gente, às vezes tem umas lacunas de ócio dentro da operação, uhum, que não dá pra você ver. Se você tá muito focado na estratégia, você não consegue enxergar.
Exatamente. E é importante estar sempre revisitando isso. Então, cresce, beleza. Chegou um certo momento, tá fazendo sentido. Onde é que a gente pode otimizar aqui a operação? Onde é que a gente pode enxugar? Então, pô, será que tem alguma área aqui que tem alguma pessoa ali que não tá fazendo tanto sentido, não tá sendo tão eficiente? Será que a gente poderia destinar melhor esse recurso? Avaliar, entender se consegue deslocar essa pessoa para outra área ou eventualmente jogar o time. Não tem muito para onde fugir. Uhum. Né? São os desafios aí de se empreender, de ter negócio, não tem jeito.
E hoje, o que vocês imaginam que são, sei lá, os principais erros da galera que tá vivenciando o digital? Que vocês já estão nessa brincadeira tem um tempinho, né?
São 5 aninhos já. Cinco aninhos nisso. Os principais desafios da galera que tá começando hoje...
É, porque
os erros.
E tipo, desafio também, porque você vai errando, vai vindo muito mais desafio, mas tá. Os principais erros. Porque a gente tem uma galera que tá começando e tem muita gente que acompanha o Educast que tá ainda flertando com o digital. E ainda não rodou os primeiros produtos, ainda não tá ali, mas... Eu super acredito que eles vão começar logo, até porque a Edus tem todos os recursos que eles precisam. Uhum. Mas tem uns erros que são comuns. E é muito mais gostosinho a gente aprender com os erros dos outros.
Total. O que é que eu acho que a gente vê, até por participar de masterminds, enfim, de outros grupos de mentoria, que é um erro muito comum, principalmente da galera que está começando. É não ter um foco em uma estratégia. Então a pessoa... Eu não vou fazer mais perpétuo porque não dá certo, eu vou para lançamento. Não, agora é high ticket. Então, a pessoa que está chegando, ela se depara com um monte de possibilidades, né, de funis de vendas diferentes, quer fazer tudo ao mesmo tempo. Se você vai fazer tudo ao mesmo tempo, você não vai fazer nada bem. Então, é focar. A gente, durante 4, 5 anos, era exclusiva só fazer lançamento. Então, nossa estratégia era, a cada 2 meses a gente vai ter uma turma, o formato de lançamento é esse e foi esse durante muito tempo. Claro que hoje a gente já tem uma robustez maior, tem um time maior, consegue fazer novas possibilidades. Então, hoje a gente tem produtos low ticket rodando, que é uma estratégia no perpétuo. A gente fez lançamento pago, que é uma estratégia um pouco diferente. A gente tem mentoria high ticket também, que a gente vende, que é com um processo comercial, tem um vendedor para fazer isso. Então, hoje a gente tem essa possibilidade, mas a gente ficou durante 4 anos e meio, 5 anos, focando exclusivamente em fazer lançamentos. Então, escolhe uma estratégia, escolhe um mentor, que você confie, que veja que realmente tem resultados e siga aquela estratégia à risca. Claro, esteja aberto a outras possibilidades, etc. Mas primeiro focar em uma coisa, principalmente para quem está começando. Se você já fatura mais de 100 mil por mês ali, já fatura mais de 50 mil por mês, você já pode caminhar para outras áreas. Mas é importante ter um foco inicialmente.
Exato. E não existe a estratégia perfeita. As pessoas também estão sempre buscando isso. Não, a estratégia que funciona hoje é low ticket. Ah, não, a que funciona hoje agora não é mais lançamento gratuito, agora é lançamento pago. Todo mundo só quer falar de lançamento pago. A gente, inclusive, fez agora um primeiro lançamento pago. Testamos pela primeira vez, vamos fazer outro ainda. Mas a gente sabe que, assim, ah, não é o lançamento pago, a única estratégia que funciona. O gratuito não morreu de maneira alguma. É, não é, você não precisa ter um low ticket especificamente. Você precisa escolher uma estratégia e ficar bom nela. Fazer ela dar certo. A partir do momento que você tem domínio dessa estratégia, você apertou os parafusos, a gente passou 4 anos fazendo o lançamento, mas não necessariamente o mesmo lançamento. Cada 2 meses que a gente ia fazer um novo lançamento, a gente apertava algum parafuso. Pô, esse aqui a gente viu que a gente converteu um pouco esse público, ou converteu um pouco menos porque a gente trouxe um público que talvez investiu um pouco menos. Vamos fazer os criativos mais direcionados para o cara que já investe. Ah, não, a gente trouxe um pessoal um pouco mais novo nesse lançamento, e isso foi um problema lá na frente. Vamos ver se a gente está. Vamos fazer alguma contenção para a gente trazer um pessoal mais velho, vamos talvez limitar mais no tráfego ali a idade, vamos fazer criativos que falem com a comunicação. Talvez com o pessoal um pouco mais velho. Então, você precisa sempre maturar 100% a estratégia que você está fazendo para depois quebrar a cabeça e fazer outras coisas. Enquanto você não está tendo resultado com uma estratégia, você não vai ter que nenhuma. Porque você faz um pouquinho dessa aqui e é difícil você aprender uma nova estratégia. É difícil você aplicar. Você não vai. A gente, para fazer o primeiro 6 em 7, foram que 7 lançamentos, eu acho?
7 lançamentos.
Foram 7 lançamentos trabalhando até conseguir fazer o primeiro 6 em 7. Isso lá em 2021. Então, tem esse processo de você conseguir ficar bom na estratégia até você quebrar a cabeça e falar, beleza, isso aqui já tá rodando redondo, eu realmente já tô batendo num teto aqui do que eu consigo com essa estratégia. Beleza, vou testar outras coisas. Mas enquanto você não acertou uma 100%, eu acho que não é um caminho viável você ficar sempre querendo trocar. Ah, não, fiz um lançamento aqui e não deu certo. Beleza, agora eu vou fazer webinar semanal para testar. Ah, não, não deu certo também. Vou agora focar em fazer um low ticket, você não vai ficar bom em nada. Porque são estratégias diferentes, que tem viéses diferentes, tem formas de tratar, né, de produzir conteúdo em cima, de rodar o tráfego em cima, completamente diferente. E que se você fica sempre pingando de galho em galho, mudando de lugar o tempo todo, você não fica bom em nada. Então, escolhe estratégia, foca 100%. A partir do momento que você está conseguindo acertar nela, que você pode começar a pensar em outras estratégias.
Então, erro 1, esse de não focar em estratégia. Segundo erro foi o que a gente comentou aqui, dados. Então, assim,
total.
A gente comentou aqui que a gente tem cientista de dados, que tem dashboard, etc. Claro que a pessoa que está começando não precisa ter um cientista de dados, não precisa ter dashboard. Mas se você tem um formulário que você manda para os seus alunos e eles respondem, pô, qual é a idade dos alunos, qual é o sexo, quais são as dores dele, quais são os anseios, os sonhos que eles têm. Você mapear isso, você já sabe, pô, meus alunos, eles buscam isso aqui, as dificuldades deles são essas aqui, eu vou direcionar meu conteúdo para isso. Isso aí é análise de dados.
Exato.
Depois você evolui isso para colocar um dashboard, para você metrificar melhor o criativo que está trazendo o lead certo, mas isso aí é uma evolução. A gente começou só com pesquisa inicialmente. Exato. Então, não ter uma análise de dados é um dos erros também que a gente vê. As pessoas estão no escuro. Então, investe em tráfego de qualquer jeito, faz qualquer tipo de conteúdo, qualquer tipo de criativo. Então, outro erro aí que a gente vê muito comum.
Dados é tão simples quanto isso, velho. É uma pesquisa que você faça antes da pessoa se tornar aluno, uma pesquisa depois dela se tornar aluno, para você fazer pelo menos um comparativo. Pô, eu estava comunicando com essas pessoas aqui, e no final quem comprou são essas pessoas aqui. Pode ser que as pesquisas sejam muito parecidas. Você vê que os dados batem bastante. Tanto dados objetivos, então, por exemplo, no nosso caso, investe ou não investe em fundo imobiliário? É sim ou não? Beleza, vai ter lá 70% que investe, 30% não investe. Beleza. Mas tem alguns dados também que são subjetivos, que talvez está ligado aos objetivos que você bota lá. Pô, qual é o seu sonho com investimentos? Né? Ou qual é o seu sonho que está ali além de investimentos? Você fazer esse comparativo também para ver se as pessoas que estão vindo para qualquer tipo de infoproduto que você for fazer, ou conteúdo que você está produzindo, se está realmente batendo com as pessoas que têm o interesse de fato em dar o próximo passo. E aí você fazer essa análise até subjetiva também, de como que elas falam sobre as dores delas, falam sobre os sonhos delas. Até para, a partir disso, você conseguir apertar os parafusos das estratégias que você está fazendo. Então, você vê lá pelas dores das pessoas, e você vai ter todas as ideias ali para, quando for fazer um lançamento, você bater exatamente nessas dores, de como eles responderam na pesquisa. Você vai fazer os criativos, você vai fazer alinhado com o que está ali nas dores das pessoas.
É, porque às vezes o seu produto já sana essas
Ele já é, você só não consegue mostrar. Exatamente, você não sabe como mostrar isso para as pessoas. Quando você pergunta quais são os desejos dela, pô, aquela lista de desejos que eles dão ali na pesquisa, aquilo ali é a base para você montar o seu produto, muitas vezes, se você não tem ainda. Pô, eles querem solucionar isso, eles querem investir com segurança, eles querem ter mais renda passiva, eles querem ter diversificação, eles querem se sentir no controle dos investimentos dele. Pô, quais são as soluções que eu vou trazer aqui para o infoproduto, para o que eu estou oferecendo, que vai trazer essa sensação para eles? Que ele vai falar, beleza, eu estou investindo com segurança porque eu sei que lá dentro eu tenho uma carteira recomendada. Ele me diz exatamente onde eu vou investir. Isso vai me dar segurança. Pô, eu sei que eu estou evoluindo, minha renda passiva está de fato crescendo, porque eu quero aumentar minha renda passiva, porque lá dentro tem uma planilha planilha que metrifica. No primeiro mês você recebeu tanto, no segundo mês você recebeu tanto, no terceiro mês você recebeu tanto. Você vai tornando palatável para as pessoas que os resultados, os desejos que ela tem, de fato, estão sendo alcançados. Mas você só vai ter essa base de você, de fato, estar oferecendo o que eles querem se você fazer essa pesquisa. E aí é fazer esse comparativo. Eu estou trazendo as pessoas que também têm interesse no que estão realmente dando esse próximo passo, está alinhado esses dois tipos de pessoas. Isso que vai dar clareamento para você tanto estar falando as pessoas certas, mas também oferecer a solução certa para essas pessoas.
Show. Então, temos, né? Vocês anotaram, temos que a gente vai focar e até a gente ter excelência naquela estratégia e vamos trabalhar com dados. Agora, a gente já está se encaminhando para o final, passou correndo esse episódio. E eu queria um conselho, porque a gente falou diversas vezes que é um nicho muito sólido, o de finanças. Mas eu tenho certeza que tem uma galera que ainda está começando e está trilhando isso. E como vocês já trilharam o caminho das pedras, eu queria que vocês dessem conselhos para quem está assistindo a gente e tá, tem muito anseio de vivenciar o digital através da educação financeira também.
Total. De conselho, assim, o que eu posso dar é sempre focar no aluno, né? Então, todas as soluções que surgiram do Tio Fiz, a nossa base de renovação de alunos é muito grande porque a gente sempre focou nele. Então, como é que eu posso melhorar a experiência desse aluno? Quando a gente fez a primeira turma, em dezembro de 2020, foi um curso totalmente ao vivo. A gente fez 10 aulas no Zoom. A gente começou do jeito que dá, né? Do jeito que dava. Não, a gente não tem como gravar um curso agora porque a gente estava trabalhando. Vamos fazer, então, 10 aulas ao vivo, mentorias. Beleza. Então, aí depois que a gente botou esses alunos para dentro, o que a gente fez para eles? O que é que vocês querem? Ah, não, eu quero um curso gravado. Beleza, vamos gravar um curso gravado para vocês. Pô, eu quero ter encontros mensais com você. Beleza, a gente vai ter encontros mensais. Ah, eu quero uma carteira recomendada. Beleza, a gente vai ter carteira recomendada. Então, sempre focar no aluno. No final das contas, são eles que vão... ter essa reciprocidade para eventualmente ir para novos produtos junto com vocês e eles que vão encaminhar também para trazer novos alunos. Então, focar sempre no aluno, né? Focar sempre em quem está ali. A gente não trata como cliente, a gente trata de fato como aluno. Alguém que a gente pode agregar e, naturalmente, provocar na vida das pessoas resultados que podem mudar uma vida. Então, acho que é muito nisso.
Que máximo, gente. A gente tem muito apreço com a educação como um todo. A Edus nasceu para isso, mas... O Endoscast, a gente quer que mais pessoas tenham esse ímpeto. Não, vamos fazer, vamos acontecer. Então, contem com a gente. A Edus tem uma infinidade, um ecossistema de produtos e ferramentas que você pode colocar o seu negócio para rodar, ou se você já tem um negócio rodando, para trazer robustez para eles. E a gente traz pessoas tão importantes assim, que já viveram o caminho, trouxeram várias dicas, para que vocês possam aplicar. Então, apliquem. E comentem, tragam o retorno para a gente, se está dando certo, se está fluindo. Vocês podem seguir o Tio Fiz no Instagram, vão lá atormentar ele, vai falando, tipo, olha, vi o episódio de vocês com a Edus, foi incrível, fiquem à vontade e compartilhem com os amigos. Foi um prazer receber vocês aqui, eu amei vocês, Lucas, Thiago.
Muito obrigado.
Maravilha, obrigado pelo convite, Gabi, foi um prazer, podcast super tranquilo aqui, super leve, e agradecer a Daniel também, nosso gerente de contas, Daniel Aquino, que recepcionou a gente há 2-3 anos atrás,
isso,
aqui na Edus, e a gente segue aqui firme e forte como a única plataforma por tudo que vocês fazem, assim, pela cultura da empresa, pelo esse estar perto, sabe? A gente já recebeu propostas de outras plataformas, mas aqui na Edus foi a única que eu encontrei que eu poderia estar falando com pessoas, sabe? No final das contas, as plataformas têm vários usuários e que às vezes a gente não tem um contato humano. E aqui na Edus não, pô, a gente tem ali um contato próximo, qualquer problema que a gente tem uma solução. Recebemos um convite para estar aqui no podcast, para eventos.
Exato.
Então, assim, não tenho dúvidas que aqui é o lugar pra gente estar.
E você viu que carimbo é o que você falou, de ter o aluno no centro? Exatamente, no nosso caso, tipo, o cliente está no centro.
Exato.
E a Edus, ela construiu um ecossistema em torno. Total. E pra gente é muito importante. É muito importante ter esse olho no olho, assim, muito eu bom. Amo. Vocês viram que eu falo pouco, né? Mas pra gente é muito importante ter vocês aqui e ter clientes que convivem e meio que tem o propósito casa que a gente vive aqui. Então, foi um prazer receber vocês.
Perfeito. Obrigado, Gabi. Foi um prazer estar aqui também. E muito do que o Thiago falou é justamente os motivos que a gente escolheu o Edus. Porque a gente já passou por um processo de transição da plataforma lá no comecinho, quando a gente estava começando, quando o negócio ainda era bem menor. E a gente escolheu o Edus justamente porque a gente viu que aqui a gente ia ter um atendimento que a gente precisava, sabe? Uma prioridade nossa era não ser mais um na plataforma. Então, a gente tem um time de pessoas que acompanha a gente, o Daniel, como o Thiago falou, todo o lançamento, toda a grande ação de venda que a gente vai fazer, tá com a gente, conversa com a gente, alinha quando é que vai ser prazo, pergunta. No dia, tá lá de bate-pronto para se surgir alguma eventualidade, ele vai conseguir ajudar. Ajudar a gente a até estruturar boa parte do que a gente está querendo rodar de estratégia para rodar efetivamente com a Edus também. Então... esse contato próximo foi o diferencial que a gente escolheu o Edus e até hoje está satisfeito com tudo que a gente tem aqui.
Ai, que bom. Que bom que vocês veem verdade no nosso negócio. Pra gente é muito importante. É importante que vocês ficaram até agora também. Foi um prazer. E a gente se vê nos próximos episódios.